De volta aqui com o CBN Campinas. E o nosso assunto agora no programa é a eficiência, mas mais do que isso, a transparência na coisa pública. A Câmara de Campinas recebeu uma visita do Observatório Social, que é uma associação que tem entre as metas promover esse controle social da gestão e a eficiência dos gastos dos serviços públicos, isso no âmbito federal, estadual e também municipal, tanto no executivo quanto no legislativo. Além disso, o observatório atua como instrumento na busca pela transparência na administração dos recursos públicos, sugerindo procedimentos ou controles que visem a melhoria da gestão. E nós estamos em contato neste momento com o presidente do Observatório Social da região metropolitana de Campinas, Carlos Alberto de Moraes. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN.
Presidente, é possível transformar o legislativo, o executivo, o poder público mais transparente?
Bem, Flávio, o que a gente tem que fazer no primeiro momento é acreditar, né? É por isso que as pessoas viram em torno dessa iniciativa, inspirados lá no Observatório Social de Maringá, que já conseguiu ótimos resultados e transformou realmente a cidade.
Que tipo de controle é possível trazer aqui para... Por exemplo, a Câmara Municipal de Campinas, o senhor teve esse encontro com o presidente Marcos Bernardelli, e para a gente ter mais transparência. Por exemplo, a Câmara aqui de Campinas coloca no portal da transparência dela, no site, os dados, mas eles parecem... Eles são difíceis. Uma pessoa que queira procurar tem uma certa dificuldade para encontrar, por exemplo, o número de vereadores, quanto cada um ganha. Está lá no panorama geral, mas tem tantos números, tantas abas, que você se confunde.
Sim, é verdade. E essa é uma das vertentes em que o observatório pode atuar, observando os portais de transparência e verificando se eles oferecem dados claros para que as pessoas, o cidadão comum, possa interpretar esses dados, entender onde está indo o dinheiro, entender se o gasto está adequado ou não, se ele está excessivo, né? É uma das formas que nós podemos atuar. O observatório pode atuar, né? O observatório, ele não tem por finalidade promover denúncias. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo que se interessar pela nossa iniciativa e quiser fazer parte dela, né? Na verdade, é um canal de diálogo. Nós observamos o que está errado ou o que não está de acordo com a legislação e vamos até o gestor formalmente, por escrito, né, para tentar um diálogo, dizer, olha, temos essa inconformidade aqui, como nós podemos corrigir? É possível corrigir? O senhor concorda? Como é que nós podemos melhorar isso aqui para dar mais eficiência para o gasto público? Basicamente, esse é o eixo.
Eu até procuro aqui alguns gabinetes, até para a gente pegar como exemplo do próprio presidente da Câmara, Marcos Bernardelli. Ele, como vereador, até não era ainda o presidente, né? Não era o mandatário da Câmara até o mês passado, até o mês retrasado. Pegando os números de novembro, né? A gente consegue encontrar alguns números. Ele tem uma cota mensal, por exemplo, de combustível de 370 litros para o veículo que ele utiliza. Em novembro, disse que não teve gasto com combustível. Correspondência? Não utilizou. E o número de fotocópias, né? 1.753, cópia de a cores A4, 172. Ah, quanto material de escritório? Quanto utilizou? Então, caneta esferográfica 5, lápis. Só que a gente não tem aqui, por exemplo, presidente, quanto de dinheiro foi gerado? Quanto que custou realmente essa caneta esferográfica cor azul?
Isso não tem. Custo, né? Isso deve estar no contrato de aquisição que nós precisaríamos verificar. É um antecedente, né? Porque aí nós estamos olhando o consequente, como foi empregado o recurso. Mas a aquisição, ela está lá no edital anterior. E é isso que o observatório tem que fazer, né? No momento, nós estamos tentando terminar a implementação do observatório. Temos o nosso estatuto, temos uma sede cedida, né, por enquanto, mas estamos tentando angariar recursos humanos, né, e por isso vamos ter que procurar ajuda das entidades aí da sociedade civil em Campinas, né, que possam colaborar, ou mesmo as universidades, que possam colaborar cedendo estagiários da área do direito, da área de administração, né, custeando bolsas, para que nós possamos treiná-los para analisar esses editais de aquisição, antes que essas aquisições ocorram. Essa é a virtude do observatório, é tentar fazer o controle prévio, né? Tentar fazer o controle prévio, observando desde lá do edital que lança a licitação, né? Desde lá da primeira requisição para se instaurar o procedimento licitatório, para ver se tem concorrência, se não está havendo restrição de competição, né? Se os quantitativos são, né, são adequados. Por exemplo, nós não podemos comprar caneta para usar por 10 anos, né? Temos que comprar caneta para usar naquele período determinado. E se, de fato, depois do contrato firmado, se esses equipamentos ou esses produtos que estão sendo entregues são aqueles que foram efetivamente contratados. Essa é a nossa finalidade básica, observar do começo ao fim o procedimento. Não todos, porque o observatório não pode ter essa megalomania, né? Mas sim de maneira tranquila, de maneira legítima, né? Com foco, observar alguns contratos, para que a gente possa indicar se há ou não alguma irregularidade, sem perder a credibilidade, porque o que é mais importante no observatório é o seu caráter apartidário, né, gratuito e sem qualquer tendência, né? Nós precisamos deixar muito claro, é uma entidade isenta. Para nós, o melhor prefeito é o prefeito que está aí, que é com ele que nós vamos ter que interagir e pedir para que o gasto seja feito de maneira adequada. O melhor presidente da Câmara é o presidente que está aí no momento, porque é o que vai nos responder, agradecendo inclusive ao Marcos Bernardelli, porque nos recepcionou, nos recebeu muito bem e colocou, abriu as portas para que nós pudéssemos fiscalizar ou verificar todos os procedimentos da Câmara. E inclusive na Prefeitura também, né, o secretário de Controle Interno nos recebeu, colocou à disposição, e nós estamos engatinhando ainda, mas devemos, em breve, escolher alguns procedimentos, alguns editais, para poder fazer a verificação detalhada e verificar se tem irregularidade ou não.
Presidente, aqui é a Stephanie Aindar, eu tenho uma pergunta. O trabalho do Observatório Social da Região Metropolitana de Campinas, ele exige muitos detalhes, né? É um trabalho muito detalhado. Que tipo de profissionais vocês têm aí que atuam no observatório hoje em dia?
Isso é uma pergunta muito importante, né? O observatório, ele congrega profissionais das mais variadas áreas. Advogados, economistas, professores universitários, todos voluntários não remunerados, que dedicam o seu tempo exclusivamente para a cidadania. E qual é o nosso desafio? Nosso desafio é pegar as pessoas, os voluntários que não têm essa qualificação, né? Eu tenho especialização na área de direito público, mas nós temos colegas que têm especialização na área de finanças públicas. E nós estamos elaborando um curso para ser ministrado, um treinamento para ministrar para os voluntários, para capacitá-los a fazer essa verificação dos editais, dos contratos e da execução desses contratos.
Até o nosso ouvinte Walter Rocha faz um questionamento aqui pelo WhatsApp, perguntando como funciona também o observatório junto aos conselhos municipais. Ele até faz, os conselhos municipais poderiam auxiliar o observatório.
Sim, os conselhos são uma ferramenta importantíssima, né? Nós sabemos que o calcanhar de Aquiles é a formação dos conselhos, porque a composição dos conselhos, ela nem sempre obedece a uma variação que permita realmente o exercício do papel de fiscalização que o conselho tem que ter, né? Então, o observatório também pode atuar paralelamente com os conselhos para poder verificar, né, na questão da criança e do adolescente, na questão do idoso, né, se os recursos estão chegando, se os recursos estão sendo distribuídos adequadamente para as entidades e se essas entidades estão aplicando adequadamente esses recursos.
E até trazendo algumas coisas que aconteceram no país, até para discutir essa eficácia do próprio observatório, né? Que o observatório vai trabalhar com essas contas públicas, como está sendo enviado até para a gente aqui, o que está disponível, e como o observatório vai conseguir verificar situações que não são declaradas, por exemplo. Sem pegar a questão da Lava Jato, o que estava acontecendo ali, estava tudo normal. Se passar uma auditoria pelo próprio governo, não tinha qualquer dificuldade. Os contratos estavam, em certo modo, lícitos. Ou mesmo aqui em Campinas, o contrato do Ouro Verde, o contrato estava sendo feito de maneira normal. Só que aí foi uma investigação do Ministério Público que trouxe algumas informações de funcionários públicos recebendo propina para alterar certos pontos do edital. E isso foi com praticamente uma avalanche, né? Uma bola de neve, trazendo outras coisas. Como é que o Observatório vai conseguir verificar isso?
Bem, Flávio, você acabou de tocar, né, num ponto crucial. O próprio Ministério Público só teve... Só conseguiu começar as investigações através de uma denúncia que ele recebeu. O Observatório vai ter um canal aberto para receber esse tipo de informação, de denúncia. E o que nós vamos fazer? Nós vamos apurar, ver se existe fundamento, né? Porque, como volto a dizer, o Observatório não tem por primado o denuncismo. Eu não vou chegar e falar, ligar para a CBN e dizer, olha, nós recebemos uma denúncia X. Isso não é o modo de proceder do Observatório. Nós vamos tentar apurar e verificar com o gestor, sempre de maneira formal, nunca é uma conversa pessoal, e sempre de maneira formal e escrita, através dos instrumentos legais. A Lei de Acesso à Informação nos permite, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos permite, e a Lei de Licitações também nos permite. Permite a qualquer cidadão, mas é que nós não sabemos, a maioria das pessoas não sabe que o poder está nas suas mãos. Qualquer cidadão pode fazer esse questionamento, né? E por escrito. Por que por escrito? Porque ele vai voltar por escrito a resposta. Então não vai ter uma tergiversação, eu não vou ter várias versões, eu vou ter... A pergunta foi esta específica sobre esta denúncia, a resposta foi esta específica sobre a denúncia. Aí nós vamos poder dizer, é caso de fazer observação e seguir adiante, não é caso de fazer observação. Foi uma denúncia vazia, uma denúncia sem fundamento, né? Porque o observatório, ele tenta fazer o quê? Convencer o gestor a deixar a prática ruim, a voltar a praticar a legalidade, voltar a praticar a eficiência no gasto público. Por quê? O que nós não queremos é que o dinheiro saia dos cofres indevidamente. Depois, se saiu, é questão do Tribunal de Contas, é questão do Ministério Público, que vão apurar, que vão tentar recuperar o dinheiro. O que nós temos visto é que a recuperação é bem pequena, né, em função dos desfalques que nós observamos. A função do observatório é tentar identificar isso antes, pode ser através de uma denúncia, pode ser através da própria, nossa própria observação, mesmo dos membros, né, do observatório, mas que tenha que ser apurada devidamente e discutida com o gestor para demovê-lo daquela prática, né? Ainda que ela aparentemente seja regular, mas se nós tivermos uma suspeita, nós vamos tentar apurar. E se não formos atendidos, aí sim, o observatório pega esse dossiê escrito, toda essa documentação, e encaminha para os órgãos responsáveis pelo controle posterior, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado.
Presidente, dois ouvintes aqui fazem a mesma pergunta, o Vantuir e também o Marcos Brito. Como fazer parte do observatório como voluntário?
Adorei a pergunta. Eu estava esperando essa pergunta. Bom, hoje nós temos um e-mail, né? Observatório RMC, né, de Região Metropolitana de Campinas, @gmail.com. Essa é a nossa porta de entrada. Quem desejar fazer parte pode mandar um e-mail para esse endereço eletrônico solicitando a ficha de inscrição, né? E nós temos a nossa página no Facebook para quem quiser conhecer um pouquinho do que já foi feito até agora, né? É Observatório RMC. Por que RMC? Nós nascemos de uma iniciativa de pessoas de Valinhos, de Campinas, de Pedreira, que tentaram se reunir, e aí nós resolvemos abranger a região metropolitana de Campinas, que são 20 municípios, porque todos eles não teriam como fazer, naquele momento, cada um seu observatório. Então, para tentar abranger qualquer irregularidade que a gente possa atuar e ajudar na região metropolitana de Campinas, nós resolvemos abarcar. E à medida que as pessoas conseguirem se organizar nos seus respectivos municípios, aqui da região metropolitana. Então vão se formando novos observatórios e nós vamos diminuindo até ficarmos só com Campinas.
Presidente Carlos Alberto de Moraes, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
Eu que agradeço a oportunidade. Claro, posso só falar um dos outros dois eixos que a gente trabalha no observatório?
Claro.
O segundo eixo muito importante é a educação. Educação fiscal e educação para a cidadania participativa. Nós já temos um projeto com a FATEC Jundiaí, que nós fizemos um convênio, fizemos um teatro de fantoches, está prestes a ser lançado para as escolas de ensino fundamental. A gente quer levar essa pecinha de teatro de fantoches para fazer a educação participativa, mostrando para as crianças que elas têm a ferramenta, que elas podem, se elas participarem da sociedade, doarem um pouquinho do seu tempo, nós temos como fazer uma sociedade muito melhor. E o terceiro eixo é o reconhecimento. Que reconhecimento? Os gestores que se adequarem às práticas do observatório, na verdade, se adequarem à lei, né? Nós pretendemos instituir um prêmio anual, uma láurea, né? Para entregar os gestores que se adequarem e atenderem ao observatório e fizerem a administração mais eficiente.
Ok, presidente. Gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
Mais uma vez eu que agradeço, Flávio. Tenha um bom dia.
Presidente Carlos Alberto de Moraes, presidente do Observatório Social da Região Metropolitana de Campinas. Ele que esteve, né, na Câmara de Campinas com o presidente Marcos Bernardelli, como ele mesmo disse, engatinhando ainda nessa observação das contas públicas na cidade. Já que eu falei da Câmara de Campinas, ontem até um ouvinte perguntou, né, quanto ganha um vereador aqui na cidade. Então, os números de vereadores são 33 vereadores. O orçamento da Câmara está girando em torno de 135 milhões de reais, quase 136 milhões. E o subsídio do vereador, o famoso salário do vereador, está na casa de R$ 10.070,86. Todos os vereadores recebem este mesmo salário. E cada vereador tem uma verba de gabinete que gira aí em torno de R$ 46.500. Lembrando que cada vereador também pode ter 7 funcionários. E essa verba de gabinete tem que ser utilizada para pagar estes salários. Quase todos os 33 têm 7 funcionários. Quase todos. Usando então na integralidade os R$ 46.538,12. Apenas 4 não chegam aí aos 7 funcionários. Então, Campos Filho tem 6, Marcelo Silva tem 6, Nelson Osseri com 6, e o que chama a atenção é Vinícius Gratti. Ficou com aquele número, lembra que teve um quibrocó entre Ministério Público, também a Câmara de Campinas, eram 10 funcionários, antigamente eram até mais funcionários, né? Mas eles fecharam um projeto para 10 funcionários, o Ministério Público falou, não, tem que ser 4, e aí resolveram para 7. Vinícius Gratti fica ainda com 4. Ele gasta de verba de gabinete R$ 28.174,71. O único aí que ficou naquela determinação antiga do Ministério Público.